Bienvenido a outra classe de gramática sencilla. Nessa aula de hoje, a gente vai continuar vendo um pouquinho mais sobre esse subjuntivo. Na outra aula de gramática da unidade 15, eu explico sobre usar esse subjuntivo para expressar sentimentos relacionados a alguma coisa do futuro. Como a gente tem nessa frase aqui. Me encanta que hayas llegado tan lejos. Me encanta é justamente esse sentimento que eu estou expressando. Eu adoro que hayas llegado tan lejos, que você tenha chegado, que você tenha ido tão longe. Então, esse hayas é o nosso subjuntivo. E além desse me encanta que, a gente pode usar outras estruturas como odio que, siento que, me da pena que e outras que a gente vai ver ao longo dessa aula. Lembrando que quando esses verbos que expressam sentimentos aparecem na frase, eles vão vir nesse presente do indicativo, como a gente tem aqui, me encanta. E aí o que vem depois desse que vai estar no subjuntivo e ele normalmente vai trazer uma ideia de alguma coisa no presente ou no futuro. A gente vai ver focado com esse uso de sentimentos durante toda essa aula de hoje. Então, vamos para nossas frases. E a primeira frase diz o seguinte: odio que me salgan ampollas en los pies y que no haya tiritas. Odio que é o odeio que. Me salgan ampollas en los pies. Eu odeio que me saiam bolhas nos pés ou que saiam bolhas nos meus pés. Nesse sentido de que apareçam, de que surjam bolhas nos pés. Y que no haya tiritas. Ou seja, e também odio que no haya tiritas. O que são essas tiritas? São os band-aids. Então, e que não haja band-aid, perfeito? Para poder proteger essas bolhas que aparecem no pé. Então, a gente não precisa repetir essa estrutura odio que eso e odio que aquello. A gente pode só colocar o que depois. Então, a gente fala odio que me salgan ampollas en los pies e que no haya tiritas. A gente pode repetir somente esse que na frase, beleza? E eu não posso falar da palavra tiritas sem lembrar da música do Alejandro Sanz, que é Corazón Partido, que ele fala justamente isso. Tiritas pa este corazón partido. Que aí é uma forma bem reduzida, uma licença poética que ele tem aí para dizer band-aids para este coração partido. Tiritas para este corazón partido. Aqui a gente tem algumas coisinhas que vão mudar, que a gente acaba encurtando para poder caber no tamanho da música, no tamanho daquela frase da música, tá bom? Mas só para você poder lembrar dessa palavra tiritas, se você escutar essa música, eu acho que você nunca mais vai esquecer esse vocabulário. La frase número 2 dice: a ella le asusta que tengas bronquitis y tu hermana otitis y gastritis. Itis, itis, itis. Quantos itis nessa frase? A gente já vai ver o que essas palavrinhas significam. A ella le asusta, a gente normalmente em português fala, ela está assustada por alguma coisa estar acontecendo. Então, se eu falo comigo, eu falo me assusta que. E aí, em português, a gente diria eu estou assustada por. Então, a Edia le assusta que tengas bronquitis, ela está assustada por você ter bronquite. Então, esse tengas indica que é tu, daí que a gente tira esse você, tá bom? Então, a Edia le assusta que tengas bronquitis, ela está assustada por você ter bronquite. E tua irmã, otitis e gastritis. E a sua irmã, otite, que é uma inflamação, uma infecção no ouvido, e gastrite. Em português também existe a palavra otite, tá bom? Essa aula tá ficando quase que um trava-línguas, né? De tanto it que a gente tá falando aqui. Mas vamos ver como é que a gente forma essas palavrinhas. Quando a gente tá falando de algumas doenças, o que em português a gente coloca it no final, em espanhol a gente normalmente vai colocar itis. E essas palavras vão ser sempre femininas. Por exemplo, a gente fala la celulitis, la artritis, la apendicitis, la amidalitis. Então, essas palavrinhas são femininas em espanhol. La frase número 3. Con la epidemia de gripe, es raro que haya camillas disponibles en el centro de salud. Com la epidemia de gripe, com a epidemia de gripe. Então, aí já tem a primeira palavrinha que a gente muda a pronúncia. Elas são escritas completamente iguais entre o português e o espanhol. Mas no português a gente fala epidemia, em espanhol a gente fala epidemia, perfeito? Então, com a epidemia de gripe, es raro, é estranho, que haja camillas, que haja macas, camillas são as macas, disponíveis en el centro de salud, então disponíveis no posto de saúde. E aqui a gente tem uma expressãozinha, né, que indica esse sentimento de estranheza, que em espanhol a gente fala es raro que, em português a gente falaria é estranho que. Por exemplo, es raro que Felipe no coma las frutas. Então a gente está usando o subjuntivo depois dessa expressão es raro que. Es raro que Felipe no coma. Esse coma está no subjuntivo. O que significa essa frase? É estranho que o Felipe não coma as frutas. Perfeito? Frase número 4. A Carmen le extraña que le pongan una escayola si no tiene ninguna fractura. Solo un esguince. Vamos ver aí essas palavrinhas diferentes que a gente tem entre o português e o espanhol nessa frase. A Carmen le extraña que significa a Carmen acha estranho que. Então, da mesma forma que a gente viu, es raro que, a gente fala em português, eu acho estranho que. Em espanhol, aqui a gente também tem essa expressão, a Carmen le extraña que, a gente diria, a Carmen acha estranho que. Me extraña que, eu diria, eu acho estranho que. Perfeito? Então, o que a Carmen acha estranho? Que le pongan una escayola, que lhe coloquem o gesso. Então, essa palavrinha aí, escayola, significa o gesso. Quando a gente quebra alguma coisa, alguma parte do corpo, e a gente precisa colocar um gesso. Mas a gente também poderia usar a palavra gesso, tá bom? Gesso, com o Y, para dizer a mesma coisa. A Carmen le extraña que le pongan una escayola. A Carmen acha estranho que lhe coloquem o gesso se não tiene ninguna fractura. Se ela não tem nenhuma fratura. Solo un esguince, só uma distensão. Então, essa palavrinha também é diferente entre o português e o espanhol. E só para você internalizar um pouquinho melhor essa estrutura do me extraña que é justamente esse sentimento que a gente está expressando, eu poderia dizer me extraña que te guste essa roupa. Então, eu acho estranho que você goste dessa roupa. Mais uma vez, com essa expressãozinha que a gente indica um sentimento, a gente vai usar o verbo com o subjuntivo. Me extraña que te guste. É o subjuntivo. Se fosse o presente do indicativo, seria te gusta essa roupa. Me extraña que te guste essa roupa. Aqui a gente tem uma ideia de alguma coisa no presente, mas também poderia ser ideia de alguma coisa no futuro, perfeito? La frase número 5 es: ¿Os gusta que os saquemos a pasear en la silla de ruedas o preferís usar las muletas? ¿Os gusta, vocês gostam, que os saquemos a pasear, que nós os levemos para passear? Esse os se refere a vosotros, perfeito? Então, vocês. Vocês gostam que nós os levemos para passear ou levemos vocês para passear em la silla de ruedas, na cadeira de rodas, ou preferís, ou vosotros preferís, então, ou vocês preferem usar las muletas, usar as muletas. E aqui o nosso verbo que expressa esse sentimento é esse me gusta que, os gusta que em português a gente diria eu gosto que isso aconteça, você gosta que isso aconteça. E a gente tem um verbo especial aqui nessa frase que é esse sacar. Sacar a passear. Em português a gente diz levar para passear. Então, se eu quero falar de um cachorrinho, por exemplo, eu vou dizer sacar a passear al perro, por exemplo. Juntando essas duas estruturas aqui, eu poderia dizer a frase me gusta que saques el perro a passear todos los días. Então, me gusta, eu gosto, que saques, que você leve el perro a passear, o cachorro para passear todos los días, todos os dias. La frase número 6 es: ¿Les da pena que aquel futbolista no juegue el mundial de fútbol por una lesión en la rodilla? Antes de fazer a tradução dessa frase toda, eu quero te mostrar aqui essa palavrinha pena. Em espanhol, a palavra pena, ela tem um sentido um pouco mais pesaroso, um pouco mais triste do que em português. Em português, a gente diz que sente pena de alguma pessoa ou que sente pena por alguma situação, nesse sentido de tristeza, mas em espanhol essa tristeza ela é mais forte. Então, esse dar pena, a gente pode traduzir como ficar triste por alguma coisa. A expressão completa seria algo le da pena a alguien. Então, seria sentir tristeza ou ficar triste por alguma coisa. Vou mostrar para você onde que está cada partezinha desse algo le da pena a alguien nessa nossa frase. Então, les da pena significa eles ficam tristes. Então, esse les se refere a eles, perfeito? Dar pena, nesse caso, ficam tristes. Que aquele futebolista, que aquele jogador de futebol, no juegue, não jogue. El Mundial de Fútbol, a Copa do Mundo. Então, em espanhol, a gente fala Mundial de Fútbol para Copa do Mundo. Por una lesión en la rodilla, por uma lesão no joelho, onde que está esse algo? Desse algo le da pena a alguém. O algo é tudo aquilo que vem depois do quê? Que aquele futbolista não juegue el Mundial de Fútbol por una lesión en la rodilla. Tudo isso é o que vai fazer essas pessoas se sentirem tristes. E aí, le da pena a alguien. Esse le tá exatamente assim nessa frase, né? Esse les. Então, indica que são eles. Da pena, que é essa estrutura, a alguien. Aqui a gente não tá repetindo esse a alguien, mas eu poderia dizer les da pena a ellos que aquele futbolista no juegue, blá, 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 blá. Perfeito? Da mesma forma, essa frase estaria correta. O que a gente não pode tirar, a gente não pode omitir, é esse le que a gente tem aqui, tá bom? Ele é importante, ele precisa estar aí nessa estrutura dessa expressãozinha. Para você entender melhor como é que isso funciona, eu vou colocar outra frase aqui. Me da pena que las personas no se abracen. Então, eu fico triste porque as pessoas não se abraçam. Eu fico triste pelas pessoas não se abraçarem. Aí a gente usa essa estrutura que eu já tinha comentado na outra aula, né? Sobre essa diferença que a gente tem entre o português e o espanhol, de falar abraçarem, abraçarmos, que em espanhol não existe, não funciona, tá? Em português sim, mas no espanhol isso não vai funcionar. Perfeito? Então vamos lá, só para você internalizar melhor isso, lembrando que não existe em espanhol. Vou colocar aqui a frase como ela ficaria em português. Eu fico triste pelas pessoas não se abraçarem. Ou eu fico triste por nós não nos abraçarmos. Como é que ficaria isso em espanhol? Me da pena que las personas no se abracen. Ou me da pena que nosotros no nos abracemos. Então, vou colocar aqui no finalzinho para você conseguir comparar também. Que nosotros no nos abracemos. Perfeito? Então, é assim que vai funcionar no espanhol. Isso é muito, muito, muito importante porque é um erro muito recorrente dos alunos quando começam a estudar o espanhol, tá bom? Então, grava isso bastante na sua mente, anota isso num caderninho, alguma coisa que faça para você não esquecer que essa estrutura ela é bem diferente entre essas duas línguas. Eu sei que eu posso estar parecendo repetitiva com relação a isso, mas é porque é uma coisa bem importante mesmo. Isso vai fazer bastante diferença ao longo dos seus estudos. Então, não se preocupa de eu estar repetindo tanto, é porque realmente é importante que isso entre na sua cabeça. La frase número 7 dice: ¿No les da asco a ustedes que tiren jeringuillas usadas en el contenedor de basura? O que significa essa frase? No les da asco é outra estrutura que segue a mesma lógica da expressão que a gente viu aqui na frase passada. Então, algo le da asco a alguien. Perfeito? Em português, a gente diz sentir nojo ou ficar enojado por alguma coisa. Então, no les da asco a ustedes que vai ficar. Os senhores não ficam com nojo de. Perfeito? Aqui a gente vai mudar também esse que para de por causa dessa estrutura que vai funcionar diferente entre o português e o espanhol. No les da asco a ustedes que tirem jeringuillas, então que joguem ou de jogarem essas seringas usadas en el contenedor de basura, na lixeira. Para você entender um pouco melhor como é que funciona essa estrutura de algo le da asco a alguien, vou colocar outra frase aqui para você. Me da asco que comas dentro del baño. Ou seja, eu tenho nojo, eu sinto nojo ou eu fico com nojo de você comer dentro do banheiro. Perfeito? E algumas palavrinhas aí que são diferentes de vocabulário. A primeira é jeringuilla, ou a gente também pode falar jeringa para dizer seringa em espanhol. Perfeito? E a outra delas é contenedor. Só a palavra contenedor, ela significa container, quando a gente tem um espaço que a gente coloca coisas dentro. Mas aqui nesse caso é um contenedor de basura, que a gente pode traduzir como lixeira. Em outra aula, a gente já tinha visto que a gente pode falar um cubo de basura. Então, cubo de basura e contenedor de basura é uma lixeira. São duas palavrinhas aí diferentes que a gente pode usar para dizer lixeira em português. La frase número 8 dice: me angustia que no sepas dónde está la receta médica de las aspirinas y de las vitaminas. Me angustia que não sepas. Eu fico angustiada de você não saber. A mesma estrutura que a gente já viu na frase anterior também. Donde está la receta médica? Onde está a receita médica? De las aspirinas e de las vitaminas? Das aspirinas e das vitaminas. Então, a expressão que a gente tem aqui com esse verbo que indica esse sentimento é esse algo le angustia a alguien. Perfeito? Então, é o verbo angustiar. Em português, a gente diria sentir angústia ou ficar angustiado por alguma coisa, perfeito? Eu poderia dizer para você, então, a seguinte frase. Me angustia que nunca llegues a la hora fijada. Então, eu fico angustiada de você nunca chegar na hora marcada, perfeito? La frase número 9 dice, a ella le entristece que nunca viajemos en barco. Pero es que me da vértigo, mareos y vómitos. Mais uma estrutura aqui que segue a mesma lógica, que é esse algo le entristece a alguien, que eu poderia traduzir como sentir tristeza ou ficar triste por alguma coisa. Deixa eu colocar só um espaço aqui que ficou tudo junto. Então, algo le entristece a alguien é sentir tristeza ou ficar triste. Como é que ficaria a tradução dessa frase, então? A ella le entristece que nunca viajemos. Ela fica triste de nunca viajarmos. A palavrinha aí que em português funciona, mas em espanhol não funciona. Então, que nunca viajemos, de nunca viajarmos. En barco, de barco. Pero es que me da vértigo. Mas é que me dá tontura, mareos, náuseas, e vômitos. E vômitos. Então, a gente tem algumas palavrinhas aí que indicam os sintomas que a gente está sentindo. Vômito é muito parecido com português, então é a mesma coisa. Agora as palavrinhas mareos e vértigos, elas podem ser semelhantes em várias situações, elas podem ser usadas como sinônimos. Mas vértigo, ela indica essa ideia de vertigem ou tontura. E mareo traz mais uma ideia aí de enjoo e também de tontura. Por isso que elas podem ser usadas como sinônimos em alguns casos. E só para você reforçar aí essa ideia dessa estrutura, algo le entristece a alguien, vou colocar outra frase aqui para você. Me entristece que seamos solo amigos. Eu fico triste de sermos somente amigos. A próxima frase que a gente tem aqui é para você que adora espirrar super alto quando está resfriado. Ou que simplesmente espirra super alto quando está resfriado. A frase é a seguinte. No nos da vergüenza que nuestros estornudos suenen tan fuerte. Estamos resfriados. O que significa isso? No nos da vergüenza que nós não temos vergonha que nuestros estornudos, os nossos espirros, suenen tan fuerte. Façam tanto barulho. Estamos resfriados. Nós estamos resfriados. Então, aqui a gente tem a palavrinha resfriado, que a gente já tinha visto em outro momento, que podia ser usada como catarro. Tener um catarro é o mesmo que estar resfriado em espanhol, perfeito? E aí você deve estar se dizendo, pelo amor de Deus, Pet, que palavra esquisita é essa para dizer espirro? Sim, espirro em espanhol a gente fala estornudo, el estornudo. E quando a gente vai espirrar, a gente diz estornudar, perfeito? Então, estornudar significa espirrar. Quando alguém espirra, a gente normalmente fala saúde para essa pessoa, né? Em espanhol, a gente também pode falar salud, mas tem uma palavrinha que ela é bem típica na Espanha, que é Jesus. Então, se eu estou aqui conversando com você e de repente você espirra, eu posso virar para você e falar Jesus, como sentido de salud. As duas palavras são possíveis, mas Jesus, as pessoas só vão te entender se você falar isso lá na Espanha, perfeito? Beleza, então aqui a nossa estrutura que indica esse sentimento é esse algo le da vergüenza a alguien. No nos da vergüenza alguna cosa. Então, em português, a gente diria sentir vergonha ou ficar envergonhado. Por exemplo, me da vergüenza que me llames de bebê. Imagina a situação de um casal conversando e um sempre chama o outro de bebê no meio de todo mundo. E a pessoa vira e fala assim, me da vergüenza que me llames de bebê. Então, me da vergüenza que, a gente vai usar um subjuntivo depois. Me llames, vale? E por último, aqui a gente tem uma palavrinha fuerte, que ela indica, quando a gente está falando de algum som, ela indica um volume alto. Então, los estornudos suenen fuerte, é que os nossos espirros soem tão alto, que eles sejam num volume muito alto, ou seja, que eles façam tanto barulho. É por isso que a gente faz essa tradução aqui na frase. La próxima frase dice: creo que a vosotros no os hace gracia que le aparezcan moratones y sarpullidos en la pierna. Essa frase tem várias palavrinhas aí bem diferentes, vamos ver o que elas significam. Creo que a vosotros, eu acho que vocês, no os hace gracia, não acham engraçado, que le aparezcan moratones, que lhe apareçam. Esses moratones são aquelas manchas roxas, aqueles hematomas, quando a gente bate o braço, a perna em algum lugar e aparece uma mancha roxa, são justamente esses moratones. E sarpullidos, que são aquelas erupções cutâneas, aqueles probleminhas que a gente tem na pele, quando aparece alguma bolinha, quando aparece alguma feridinha, alguma coisa assim, são esses sarpullidos. Então aqui a gente tem uma situação de pessoas que não acham engraçado quando aparecem essas manchas e essas bolinhas, esses hematomas na perna de outra pessoa, perfeito? Esse le aparezca, esse le a gente não sabe a quem se refere, mas é ele ou ella, vale? Então a estrutura que a gente tem nessa frase que indica esse sentimento é esse algo le hace gracia a alguien. Creo que a vosotros no os hace gracia. Aqui esse os indica que é vosotros. Algo le hace gracia. Esse le é justamente o os que tem na nossa frase, beleza? Então, algo le hace gracia a alguien significa achar graça ou achar engraçado alguma coisa. Outra frase para você internalizar um pouquinho melhor essa estrutura é a seguinte: me hace gracia que Rafael siempre venga en bici al trabajo. Então, eu acho graça que o Rafael sempre venha de bicicleta para o trabalho, perfeito? Y nuestra última frase dice lo siguiente: a ellos no les emociona que ella salga con el bastón, ya que les suelen dar calambres. Vamos entender aí essa frase, porque ela tem algumas palavras que mudam entre o português e o espanhol, e tem uma palavrinha aí que parece ser uma coisa que na verdade é outra. O que é importante a gente ver aqui nessa frase? Quando eu digo que algo le emociona a alguém, eu não estou querendo dizer que é uma emoção que eu estou sentindo, como em português. Na verdade, eu quero dizer que a pessoa fica animada ou que ela gosta muito de alguma coisa. Então, quando eu falo, Dios mío, estoy emocionada porque estás aquí, não é nesse sentido de que eu me comovi com isso, de que eu estou sentindo meu coração explodindo ou que eu estou querendo chorar de emoção. Na verdade, é só com esse sentido de estar animada. Eu estou muito animado que você está aqui. Eu estou muito animada por você ter vindo. Então, a ellos no les emociona, a gente pode traduzir como eles não gostam muito ou eles não se animam muito que ella salga con el bastón, que ela saia com a bengala. Já que, ou porque, le suelen dar calambres, ela costuma ter cãibras. A gente já viu essa palavrinha aí, soler, né, que significa ter o costume de alguma coisa. Então, eles não ficam muito animados quando ela sai de bengala, porque ela normalmente tem cãibras quando ela usa essa bengala. Então, a ellos no les emociona que ella salga con el bastón, ya que le suelen dar calambres. Perfeito? Calambres são as cãibras. Para você entender um pouquinho melhor essa estrutura de algo le emociona a alguien, eu poderia dizer: me emociona que vengas a visitarme en diciembre. Então, eu fico animada que você venha me visitar em dezembro. Ou, eu fico muito feliz, eu gosto muito que você venha me visitar em dezembro. E por último, para complementar aí o seu vocabulário desses sintomas que a gente tem aí pelo corpo e de alguns objetos que a gente usa quando está sentindo dores, a gente tem aí essa palavrinha bastón, que nessa frase a gente traduziu como bengala. E depois a gente tem a palavra calambre, que a gente traduziu como cãibra. Mas existem outras traduções para isso. Então, bastón a gente pode usar para falar bengala, bastão, taco, por exemplo, um taco de beisebol, a gente pode usar bastón também em espanhol. Um cajado e também um cacetete, né? Quando a gente tem um policial que usa um cacetete, a gente chama esse cacetete de bastón. E el calambre, a gente usa para falar cãibra, mas em espanhol a gente também pode usar a palavrinha el tirón. Então, yo tengo un tirón en la pierna. Então, me dio un tirón en la pierna, eu tenho cãibra na perna, eu tive cãibra na perna. Perfeito? Muy bien, entonces esta fue nuestra clase de hoy. Nessas aulas você aprendeu várias palavrinhas aí de vocabulário de saúde, de higiene, de sintomas que a gente tem, né? E várias formas de usar o subjuntivo. Como eu já disse, eu sei que essas aulas elas foram um pouco mais pesadas, um pouco mais complexas do que as últimas que a gente tem visto, mas não se preocupa em tentar entender tudo isso de uma só vez. Se você precisar, volta, assiste a aula de novo, respira fundo, vão ter algumas partes que vão ser um pouquinho mais puxadas, outras que vão ser um pouquinho mais leves, e a gente vai equilibrando assim o nosso estudo e o nosso aprendizado de espanhol. E uma coisa que é muito importante você fazer sempre, todos os dias, é a sua prática do Memorization Hack, tá bom? Isso vai ser bem importante para você conseguir internalizar tudo isso que a gente está vendo cada aula e a cada dia. Perfeito? Então, nos vemos na próxima classe. Te dejo un super beso y hasta luego.